Estamos então em tempo de informação. Vamos conhecer para já os destaques. António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Cheiro a gás levou os bombeiros ao bairro 1º de Maio. Uma pessoa foi retirada da habitação por familiar, mas não se confirmou qualquer fuga. Comando Distrital da PSP festejou 140 anos. Ficou alerta em torno de novas formas de criminalidade. Distrito foi palco para transformação de bebidas alcoólicas. GNR deteve 7 pessoas e apreendeu 9 mil litros. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Epá, arranja-me aí qualquer coisa fresquinha.
Ora, aqui tem.
Epá, isto está morno.
Não fique mal perante os seus amigos. Aproveite já a campanha de frio da Tomarel e refresque-se. Os preços são de congelar. Só esta sexta, sábado e segunda-feira, campanha de frio Siemens, Bosch e Balay. 3 dias sem igual. Campanha de frio da Tomarel. Sexta, sábado e segunda-feira.
Tomarel. A fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral das regiões norte e centro até ao meio da manhã, aumentando de nebulosidade no interior durante a tarde. Aguaceiros dispersos e pouco frequentes no interior norte e centro, também durante a tarde. Vento fraco, soprando temporariamente moderado no litoral durante a tarde e também nas terras altas. Ainda formação de neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura. Máximas de 21 graus para o Porto, 23 para a Guarda e Leiria, 26 para Coimbra e Faro, 29 para Castelo Branco e Lisboa, 31 para Santarém e Évora e 33 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Uma denúncia de intenso cheiro a gás fez com que os bombeiros de Tomar se deslocassem ao bairro 1º de Maio. Aconteceu por volta das 16 horas desta quinta-feira. Nessa alerta, que chegou ao quartel, também foi abordada a possibilidade de estar uma pessoa no interior de uma habitação onde, presumivelmente, estava a sair o gás. Por aquilo que a ERTS apurou, um familiar desse cidadão conseguiu entrar em casa e retirá-lo para o exterior. Os bombeiros efetuaram a respectiva medição para verificar se de facto haveria alguma fuga de gás, mas os valores estavam normais. Quanto ao habitante, foi transportado para o hospital. Estava consciente, mas apresentava alguma perturbação.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Museu Ferroviário, no entroncamento, recebeu na última terça-feira a comemoração dos 140 anos de existência do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Cerimónia que contou com a presença de diversas individualidades, entre as quais o próprio Diretor Nacional da PSP, Superintendente-Chefe Luís Farinha. Um dos pontos altos da sessão centrou-se na distinção a efetivos da Polícia de Segurança Pública, tendo por base os serviços prestados, sendo que, deste lote, a reter a homenagem a elementos ligados à Divisão Policial de Tomar. Neste particular, foi atribuída a Medalha de Assiduidade, 3 estrelas, à agente principal Isabela Maria Henriques, da Esquadra de Trânsito. Por sua vez, o agente principal João Menino, da Secção de Operações da Divisão de Tomar, foi condecorado com 2 estrelas. Registro ainda para a distinção com Medalha de Ouro para o chefe Abel Mourão Cartacho, da Esquadra de Investigação Criminal. Houve ainda um louvor para o chefe principal Arlindo Teixeira Almeida, comandante da Esquadra de Trânsito de Tomar. Já no período de intervenções, a superintendente Paula Peneda, responsável do Comando Distrital de Santarém, quis deixar o alerta em torno de novas formas de criminalidade que obrigam a novas formas de intervir.
É verdade que, ao longo dos anos e cada vez mais, se assiste à proliferação de novas formas de criminalidade que estão a determinar a necessidade de repensar e identificar novas formas de policiamento e de atuação. É verdade que a elevada e gratuita exploração do fenómeno da violência e da criminalidade pelos órgãos de comunicação social fazem da segurança uma das principais preocupações de toda a sociedade. É verdade que o terrorismo assume nos dias de hoje uma verdade incontornável, que exige uma atenção redobrada, alicerçada em mecanismos de colaboração institucional. E é verdade também que a atuação da PSP no quadro do Sistema de Segurança Interna, tem demonstrado a importância da nossa instituição enquanto garante da defesa dos direitos e liberdades e garantia dos cidadãos, na salvaguarda dos seus bens, na manutenção e reposição da ordem pública e na prevenção e investigação criminal. Neste sentido, e face à realidade hoje vivida, o efetivo da Polícia de Santarém tudo tem feito para garantir o desempenho da sua missão com competência e determinação, ao serviço da causa pública e no cumprimento das tarefas atribuídas, num espírito de partilha, de colaboração e diálogo responsável.
Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, anfitrião da cerimónia, quis agradecer a escolha da Cidade dos Comboios como palco para a celebração deste aniversário.
Em nome da Cidade do Entroncamento e também em nome do Sr. Presidente do Museu Nacional Ferroviário, agradecemos esta distinção e foi desde a primeira hora que aceitámos o desafio de convosco comemorar este aniversário. Aqui, nestas instalações tão bonitas que tanto simbolizam a nossa cidade naquilo que é a cidade ferroviária do Entroncamento. Queria só aproveitar para também publicamente partilhar o nosso sentimento de agrado pelo trabalho que tem sido feito conjuntamente com o Comando Distrital da PSP de Santarém, que obviamente não temos conseguido realizar os objetivos todos de uma vez, eles vão sendo realizados de forma gradual e obviamente continuamos a ter algumas dificuldades e algumas situações de menor segurança que gostaríamos de não ter, mas gostaria de publicamente realçar a forma fácil, expedita e eficaz como temos trabalhado em conjunto e como temos obtido respostas por parte do Comando Distrital de Santarém.
Como referido, o Diretor Nacional da PSP, Superintendente-Chefe Luís Farinha, marcou presença na celebração dos 140 anos do Comando Distrital de Santarém e destacou os atos de coragem de milhares de homens e mulheres em prol da segurança das populações.
São 140 anos de história preenchidos por atos de abnegação, coragem e dedicação de milhares de homens e mulheres que nesta cerimónia cabe-nos recordar e homenagear, de forma sentida e com enorme apreço por tudo o que fizeram pela segurança deste distrito. Mas é também para mim uma dupla satisfação estar nesta cidade, pois a Esquadra do Entroncamento foi a minha primeira colocação como comandante. Aqui trabalhei e vivi e guardo bons e saudáveis recordações dos bons polícias com quem trabalhei, dos serviços que aqui foram desempenhados e dos quais guardo as melhores memórias da minha vida. Quero manifestar a todos os oficiais, chefes, agentes e pessoal de apoio à atividade operacional deste Comando Distrital o meu profundo reconhecimento e respeito pelo empenhamento, espírito de sacrifício, dedicação e sentido de missão com que diariamente se apresentam ao serviço do cidadão, todos os dias e a todas as horas, sem olhar às exigências ou à penosidade das circunstâncias que o serviço policial impõe, abdicando muito da vossa vida pessoal e familiar. A verdade é que esta é a nossa forma de estar e de ser, e por isso, num compromisso sempre inacabado com os portugueses, desde 1867, jurámos amar a pátria e dar a vida, se preciso for, ao serviço da sociedade, para que todos possamos viver em paz e em segurança. Esta é a marca que nos distingue e que honra a polícia que servimos.
Militares do destacamento da Ação Fiscal de Lisboa detiveram nesta quarta-feira 7 pessoas pelo crime de aquisição, transformação e introdução irregular no consumo de bebidas alcoólicas nos distritos de Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Aveiro. O modus operandi do grupo, suspeito de crimes de associação criminosa, fraude fiscal qualificada e introdução fraudulenta no consumo qualificada, tinha como objetivo a introdução de bebidas alcoólicas no mercado paralelo, seu pagamento dos impostos devidos ao Estado português, nomeadamente o imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas e ainda do pagamento do imposto sobre o valor acrescentado. A operação, realizada no âmbito de um inquérito crime delegado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, culminou na realização de 31 buscas, das quais 23 domiciliárias e 8 não domiciliárias, tendo sido apreendido com um valor presumível superior a 327 mil euros. euros um conjunto de artigos, entre os quais registo para 9 mil litros em bebidas alcoólicas, 2.313 objetos utilizados para produção e acondicionamento das bebidas, 34 mil euros em numerário, 10 viaturas ligeiras, 6 armas de fogo, entre muitos outros artigos. Foram ainda constituídos arguídos 29 pessoas singulares e pessoas coletivas. Esta operação contou com o apoio da Unidade de Intervenção e do Comando Territorial de Lisboa da GNR, da Unidade Especial de Polícia e do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um jovem de 19 anos por posse de centenas de ficheiros digitais de cariz pornográfico relacionado com menores de idade. O indivíduo foi detido em flagrante delito, precisamente na Marinha Grande, no decurso de busca domiciliária, onde foi detectado e apreendido equipamento informático que alojava ficheiros multimédia importados através da internet, com centenas de imagens de crianças expostas em atos pornográficos. O detido, repositor de stocks, foi presente à autoridade judiciária competente, ficando sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, informação.
A escola Jacome Raton celebrou na última segunda-feira 132 anos de existência, uma marca que não passou despercebida face ao vasto programa comemorativo de onde sobressaiu a atribuição do nome de Guilherme de Oliveira Martins à biblioteca daquele estabelecimento. Aliás, esta distinção contou com a presença de João Costa, secretário de Estado da Educação, entre outras individualidades que se associaram à homenagem e, claro, à sessão solene em torno do aniversário. Carlos Ribeiro, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, iniciou o período de intervenções recuando ao passado para relembrar quais as bases que estiveram na origem da Jacome Raton.
Foi criada em 1884 com a denominação de Escola de Desenho Jacome Raton, com o objetivo de formar operários especializados para as indústrias existentes no concelho. Ao longo da sua existência, constituiu-se como uma escola de referência na região, por onde passaram milhares e milhares de estudantes, jovens e adultos, que receberam formação nas mais diversas áreas do saber e adquiriram competências para exercerem profissões em todos os setores da sociedade portuguesa, muitas vezes em empresas de destaque nacional e internacional, e também em cargos importantes, inclusive foram governantes. A escola Jacome Raton ultrapassou em muito a sua função de formação e educação e revelou-se como uma instituição com uma forte componente social. Nomeadamente, durante o Estado Novo, na altura chamava-se Escola Industrial e Comercial de Tomar, conferindo estudos intermédios aos filhos oriundos de famílias de fraco poder socioeconómico e até mesmo carenciadas. Após o 25 de abril de 1964, retomou o nome original, sendo uma escola secundária, com uma oferta formativa muito diversificada, quer ao nível do ensino diurno, nas diferentes áreas de prosseguimento de estudos e de ensino técnico, componente que até aos nossos dias nunca perdeu e que atualmente surge com a denominação de cursos profissionais, que era ao nível do ensino noturno. Mas falar da escola secundária Jacome Raton é falar da escola sede do agrupamento de escolas templárias. Um agrupamento que representa uma grande dispersão geográfica, pois tem sensivelmente 28 estabelecimentos de ensino em cerca de 70% do concelho de Tomar.
Guilherme de Oliveira Martins, o agora patrono da biblioteca da Jacome Raton, quis homenagear todos aqueles que têm contribuído para a rede de bibliotecas escolares.
Em nome da Justiça, eu devo homenagear, em primeiro lugar, todos quantos, nos últimos 20 anos, puderam tornar a rede de bibliotecas escolares uma realidade viva. A história é simples, já foi aqui recordada. Tinha, há pouco, assumido responsabilidades de secretário de Estado, de uma equipa, e não posso deixar de referir, o Sr. Professor Eduardo Marçal Grilo, Ministro da Educação, que desde o primeiríssimo momento, empenhou-se fortemente em garantir que a rede das bibliotecas escolares pudesse ser uma realidade. Uma vez que não basta dizer que vamos ter bibliotecas escolares. É impensável que as bibliotecas correspondam àquilo que delas se pede. Não são bibliotecas, nós dizíamos o seguinte, não queremos bibliotecas dentro de aquários. Bom, o que é que isto quer dizer? Isto queria dizer que nós queríamos bibliotecas não com as portas fechadas, mas bibliotecas, centros de recursos, no fundo, elementos fundamentais no coração das escolas.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, centrou a sua intervenção no acompanhamento que a Jacome Raton tem feito do Conselho, nomeadamente no que a igualdade de oportunidades diz respeito.
Mas o que é certo é que esta escola sempre acompanhou aquilo que é a vida do Conselho de Tomar e não só. Porque sempre acompanhou aquilo que eram as necessidades de qualificação de mão de obra no nosso concelho e nos concelhos limítrofes. Mas, sobretudo, ao longo deste tempo, cumpriu aquilo que é essencial numa escola, a igualdade de oportunidade. Independentemente dos tempos conturbados que fomos vivendo ao longo destes 132 anos, houve tempos de bonança, houve tempos mais, menos calmos, mas o que é certo é que cumpriu sempre aquela que é a missão de uma escola, a igualdade de oportunidades.
A fechar o período de intervenções, registo para as palavras de João Costa, secretário de Estado da Educação, que se dirigiu em especial ao homenageado Guilherme de Oliveira Martins para dizer que o país deve muito a determinadas pessoas.
O país tem pessoas a quem deve. Há na construção da nossa democracia pessoas a quem devemos e eu costumo dizer que devemos aos que têm as melhores ideias, aos que têm a percepção clara daquilo que pode durar. O Dr. Guilherme Oliveira Martins falou aqui de paz. Sempre que se fala de educação e como governante neste momento não há palavra e apelo que eu não ouça mais do que estabilidade. Toda a gente diz que quer estabilidade na educação, mas depois também dizem muitas coisas que querem mudar na educação que obrigam a que não haja tanta estabilidade como a que pedem. Portanto, há esta contradição inerente na educação. Todos sentimos uma necessidade de estabilidade, mas todos sentimos necessidade de introduzir algumas mudanças para que as coisas melhorem, porque todos queremos a melhor educação. E se pensarmos no olhar inteligente do Dr. Guilherme Oliveira Martins, podemos atribuir a ele e à equipa com quem trabalhava dois marcos fundamentais para o desenvolvimento da educação e, eu diria mais, para o desenvolvimento de um país. A rede de bibliotecas escolares, que já aqui foi referida, e a educação pré-escolar.
A caminhada entre Tomar e Fátima, que sai para a estrada na noite desta sexta-feira, excedeu as expectativas da organização no que se refere ao número de inscrições. Neste momento, e de acordo com os dados disponibilizados pelo secretariado do evento, são cerca de 400 pessoas que formalizaram a sua presença. A iniciativa, que se destina a apoiar a Cáritas, não deverá contar, ainda assim, com participação de todos os inscritos, uma vez que alguns destes acederam ao desafio, mas só com o intuito de apoiar a instituição. Célia Bonet, presidente da Cáritas de Tomar, disse à Hertz que, em face do sucesso da iniciativa, a organização decidiu prolongar o prazo das inscrições até esta sexta-feira.
As inscrições estavam marcadas até ontem, mas foi possível alargar este prazo até amanhã, porque vai ser possível fazer a mesma ao seguro, que era a nossa preocupação, fazer atempadamente o seguro. Como foi possível ainda fazer esse seguro até amanhã, vamos alargar até amanhã as inscrições. Isto foi um grupo de amigos que não pertence à Cáritas, que se uniu para fazer uma peregrinação solidária à Fátima e tiveram a excelente ideia que os recursos angariados fossem a favor da Cáritas. Envolveram depois também os agrupamentos de escolas, e, portanto, tomou estas proporções já com muitas pessoas inscritas. Tive o apoio de uma equipa de enfermagem. A saída à noite teve alguns cuidados redobrados da nossa parte ou da parte da organização. O itinerário foi escolhido com muito cuidado. Vai ser feito maioritariamente por caminhos secundários, mas de fácil acesso. Portanto, vai ser muito pouco por estrada alcatroada. Vai ser essencialmente por caminhos secundários. Tivemos muitas preocupações, nomeadamente com o GNR, que vai fazer o acompanhamento do percurso. As equipas de apoio vão ser divididas ao longo de todos os peregrinos. Os peregrinos vão com lanternas e com equipamento adequado para ser visível. Vai tudo correr muito bem, porque foi tudo muito bem organizado.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Hoje trago aqui à crónica uma história fictícia, que bem pode ser real, em que resultam um emaranhado de parentescos e que tem o seu quê de caricato. O Paulo é um jovem de 20 e tal anos, que entretanto se apaixonou por uma mulher mais velha, de 40 e tal anos, uma jovem também, que é viúva e tem uma filha sensivelmente da idade do Paulo. O Paulo é o órfão de mãe, sendo, portanto, o seu pai um homem na casa dos 40 e tal anos, também viúvo. O pai do Paulo, que vive noutra cidade, a certa altura confessou-lhe que se tinha apaixonado por uma mulher mais jovem e que pensava casar-se com ela. O Paulo aproveitou para o informar do mesmo, que também estava a pensar casar, embora, no seu caso, a mulher fosse mais velha. Riram-se ao telefone e combinaram encontrar-se todos. Quando o Paulo transmitiu a ideia do encontro à namorada, esta relatou-lhe que a filha também lhe tinha telefonado dizendo ter um namorado, que em breve se iria encontrar com um filho deste e a sua namorada. Ora, as coincidências geraram questões, telefonemas, e lá se concluiu que o pai do Paulo planeava casar com a filha daquela com que o Paulo também projetava casar. Como estava tudo dentro das normas, o amor prevaleceu e os casamentos avançaram. O amor continuou e da relação entre cada um dos casais surgiu, para cada casal, um filho. Nesta altura, em que o Paulo tenta explicar as relações de parentesco ao filho, estão-lhe a surgir algumas dificuldades. Vejamos alguns exemplos. A filha da mulher do Paulo, sendo casada com o pai do Paulo, é sua madrasta, ou de uma forma mais íntima, é sua mãe. Mas ela, sendo filha da mulher do Paulo, é por afinidade sua filha, ou seja, grosso modo, ela é simultaneamente sua mãe e sua filha. O pai do Paulo, sendo casado com a filha da mulher do Paulo, é também seu genro, ou, de uma forma mais íntima, é seu filho. Ou seja, grosso modo, o Paulo é pai do seu pai, pelo que é avô de si próprio. O filho do pai do Paulo é, consequentemente, irmão do Paulo. Contudo, sendo neto da sua mulher, por afinidade, trata o Paulo por avô. Pelo que, em relação a esta criança, o Paulo é irmão e avô ao mesmo tempo. O filho do Paulo é irmão da filha da mulher dele. Sendo esta casada com o pai do Paulo, o filho do Paulo é, ao mesmo tempo, tio do Paulo. E, consequentemente, o filho do Paulo é tio-avô de si próprio. Já está baralhado, senhor ouvinte. Também eu. É melhor ficar por aqui e deixar a continuidade do desmaranhar destes parentescos para mais tarde.
Rádio Hertz. Informação.
E é assim que fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.